Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 116. Estamos gravando ainda na quinta-feira da Semana Santa, porque são 11 horas, mas esse programa vai terminar na sexta-feira da Paixão. Então, programa promete, a gente vai prometer, vai cumprir uma promessa que a gente fez no programa passado e que não tivemos condições de cumpri-la, que é prometer falar...
cumprir na sexta-feira da Paixão.
Agora tem que cumprir.
Tem que cumprir.
Que é, a promessa de discutir o G4 do Nordestão com mais profundidade, né? Isso tomando como gancho a definição das semifinais da Copa do Nordeste, que a gente acabou passando muito superficialmente pelo assunto e vamos aprofundar mais. Vamos falar também sobre as estreias das equipes pernambucanas na Copa do Brasil, onde somente, quem diria, o Salgueiro Carcará eliminou a necessidade do jogo de volta, uma vez que goleou a equipe do Piauí por 5-1. Jogo lá em Teresina, na terça-feira. Na quarta-feira foi a vez de o Sport estrear. Venceu a equipe do Ceni, chegou a estar vencendo por 2-0, placar que eliminaria também a necessidade do jogo da volta, mas acabou cedendo um gol à equipe sul-mato-grossense lá no estádio Douradão. E vamos falar também sobre a vitória do esfacelado Náutico, que entrou em campo para encarar a equipe do Brasília, lá na Boca do Jacaré, com um goleiro, três laterais e sete jogadores de meio de campo. Ainda assim, conseguiu sair-se vitorioso com um gol de Pedro Carmona, que volta de lesão gravíssima no joelho, rompeu dois ligamentos, mais de um ano e onze dias afastado dos gramados. Então Pedro Carmona volta em grande estilo. Então é isso, senhores, tem isso e tem muito mais nesse podcast 45 minutos de número 116. Nosso time
tem
está...
semifinais, né, do Pernambucano.
Vamos falar, obviamente, das semifinais do Pernambucano.
Semifinais, última rodada do hexagonal, que vai classificar os quatro para semifinal.
Muito obrigado.
Vai ficar só um, né, porque Sport Santa Cruz e Central já estão classificados.
Já está definido que são primeiro, segundo e terceiro.
Só falta a ordem do jogo Santa Cruz Central, se o primeiro jogo vai ser no Arruda ou em Caruaru. E falta a última vaga, que vai ser
Salgueiro e Náutico. Muito bem, João de Andrade Neto já está com a gente, como vocês podem ver. O maestro Cássio Zippoli foi o primeiro a chegar, rapaz. Foi o primeiro a chegar. Quando eu cheguei, já estava por aqui, sentadinho, observando seu celular, acompanhando tudo de sua timeline.
Na bolha,
de sua...
né?
Tava de sua agitada timeline no Twitter. Mas Rafael você... Brasileiro, mas boa
tá
noite.
De... Boa noite. Você está falando de Cássio, não é coisa fora do comum ele chegar primeiro, não.
Não, verdade.
Fora do comum é Fred Figueiredo chegar primeiro.
Que, por sinal, Fred Figueiredo não está conosco ainda. Ele está fechando a capa do jornal. Então,
Fred Figueiredo chegar primeiro não é comum. É inédito. Acho que nunca aconteceu.
Ele já chegou atrasado
na casa dele.
Ele já chegou atrasado quando na casa dele.
Algumas vezes. Senhores, então o podcast 45 minutos vai começar, mas temos uma grande notícia para vocês, nossos ouvintes queridos. Afinal de contas, a nossa parceria com o Village Porto de Galinhas não apenas foi prorrogada, como está mais forte do que nunca. E não é brincadeira, não. O negócio cresceu demais.
Regada a Galinha Cabdela.
Regada a Galinha Cabdela, renovada a parceria com Eduardo Tibúrtios. E tivemos uma boa conversa, um bom diálogo, né? Apresentou-se aspectos interessantes dessa parceria, né? Foram apresentados por ambas as partes. E para mostrar a sua satisfação com essa parceria com o podcast 45 minutos, o Village Porto de Galinhas resolveu não apenas estender a promoção do código podcast 45, como agora, rapaz, como é que aquela doida da televisão fala? É pra torar.
Pra torar. Foi agressivo, diria.
Rapaz, foi agressivo. Foi agressivo. Vocês lembram que a promoção... juntando também com a questão do residente, né, de quem mora, né, nos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, havia também, somando com o desconto promocional, ia para quase 30%.
28%.
28% de desconto. Rafael Brasileiro, por favor, tenha a honra de dizer o novo valor da promoção do código 45 minutos, antes que Fred Figueiredo...
Eu vou sair com o que falou. Nesse momento...
Bem-vindo, Fred.
Bem-vindo.
Obrigado.
Obrigado, Fred.
Nesse momento, era aquela hora que nesses comerciais começa a fazer barulho. Bum.
É, verdade.
Bum, derruba o preço.
É.
Prêmio, assim.
É pra torar.
Casa Bahia, né?
É, quer pagar quanto?
Quer pagar quanto?
Rafa, fala aí, Rafa. Anuncia, fala aí o valor da promoção agora.
Bom, primeiramente tem que agradecer até os ouvintes que o pessoal deu retorno, viu?
Rapaz,
o
retorno pesado. Vocês chegaram junto mesmo, galera.
É gente demais.
Vocês chegaram junto de verdade.
Disseram
muito
que
obrigado.
Disseram que a CVC e a Tão Viagem estão com medo do tal de podcast 45 aí. Mas, voltando aqui a falar de desconto, você que não mora nem em Alagoas, nem em Pernambuco, nem na Paraíba, você já tem 35% de desconto a partir de agora.
Rapaz, não é brincadeira não.
Botou o código, podcast 45 a 35%. Agora você, que é morador da região metropolitana de Pernambuco, já tem 41,43%. Ou seja, uma diariazinha aí que pode estar saindo por R$404, para você, vai ficar por R$236,34.
É quase metade do preço, velho.
Quanto, peraí, quanto?
236,34.
Dá pra passar uma semana.
Paz,
o preço de fim de semana.
É.
Não, é verdade. Não, teve uma pessoa que disse, não, a pousadinha lá em Porto, não sei quanto. Eu falei, peraí, meu, peraí. Tu vai pagar isso, pô, tu pode ficar num hotel de verdade, com a qualidade de
resort, com a estrutura que Deus. Tem, pô.
Não existe, olha só, esse preço aí do podcast, não existe não.
Ó, o cara falou como é pagar pousada. Não, eu prefiro pagar pousada. Meu irmão, com todo respeito, que espírito de pobre miserável.
Meu irmão, qualquer pousada, meu amigo.
Não, qualquer pousada em Porto, qualquer pousada em Porto.
Velho,
é quase esse preço, se não for mais. E não vale a pena,
mas aí o cara
não
vale. Hotel,
meu irmão,
vai pro vilagem.
É, olha só, agora foi pra quebrar.
Vocês falaram aí quantas pessoas...
Não. Esse número a gente não vai revelar não, mas vamos dizer que foi muita gente.
A CVC tá com medo.
Ou seja, a turma que tá pagando tá recebendo de volta, porque o importante é isso.
Mas muito mais do que isso.
Tá trabalhando 3 dígitos.
Não, porque a gente na honestidade, esse é um trabalho honesto, né? Na honestidade a gente só tem um investidor, que pelo menos, graças ao Deus do Velho Testamento, como a gente tava dizendo... graças ao Deus do Velho Testamento, ele tá tendo retorno. Não é?
É verdade.
E Deus do Velho Testamento, você sabe, né, professor?
Esse...
Não era brinca, não.
Era não, esse era Vera.
Mas esse é o Deus do Novo Testamento.
É?
Esse é o Deus do Novo Testamento. O que agilizou...
O nosso deve ser do Novo, velho. Porque se fosse do Velho...
Tava na hora de teologia aqui, Fred.
Tava lascado.
Ó, só lembrando uma coisa.
Tô viajando nessa história.
É, eu também tô viajando, não esquece. O
podcast tá indo pra Canaã, meu irmão.
Ó... Só pra gente finalizar aqui com o Vilagem.
Tem Vilagem Canaã.
Rapaz, vai chegar. É a terra prometida. Vai chegar.
Vilagem é a terra prometida. Aí.
É, pode querer Semana Santa especial.
Semana Santa especial.
Mas, acredite se quiser, não foi por causa da Semana Santa que o assunto se desenvolveu.
Não
foi
eu que trouxe o assunto.
Foi completamente aleatório, mas aí, foi. Paciência.
Como quase tudo.
Bom, só lembrando que esse código, essa promoção, é válido até o dia 2 de agosto, certo? Nosso ouvinte pode colocar e aproveitar demais. Eu vou disparar aqui. O melhor hotel de Porto de Galinhas.
Mas é.
Fácil.
E digo logo, antes de a bola começar a rolar, que tá chegando parceiro novo.
Não, e outra coisa, peraí, calma. Fred, semana que vem que vai ter novidade pesada aí com o Village, né? Essa foi uma novidade média, viu?
Como você novidade.
Vem no programa aqui, aquele programa morto, né?
É, mas morto.
Falou, né? Que no...
Você que tá ouvindo, pode bater no peito e dizer: eu sou fã do podcast 45 minutos.
Que é o programa gravando às vésperas do feriado.
Feriadão,
pesado. É um programa morto. Agora, domingo ressuscita. O 117 vem forte.
É o domingo do Páscoa, né?
É
o domingo do Páscoa. Afinal de contas.
Virou um debate aqui, tu tá dizendo que a Páscoa começa desde domingo de Ramos. Eu confesso que não faço a menor ideia. Deus me perdoe, inclusive.
Qual Deus? O do primeiro e do segundo.
O do primeiro do perdoa.
O primeiro perdoa.
O primeiro não perdoa ninguém. Esse eu tô falando do segundo, já.
Explica essa história do...
Não.
O primeiro?
Não. Não, o primeiro é
assim. Na Bíblia, pai, tem...
Esse livro é difícil de comprar. Tem muito canto pra vender, viu, pai? Ei, professor, esse é fácil de achar, pelo amor de Deus.
Talvez tenha a capa preta.
Tem a capa preta. É grosso, o livro é grosso.
Mas, é até fácil, tá na primeira parte.
É logo no comecinho.
Logo no comecinho.
Senhores, vocês querem começar falando...
Morgou.
Calu. Calu. Chiu.
Chiu, velho.
Chiu, pô, homem, chiu.
Bora, professor, bora. Toca esse tema aí.
Senhores, vamos começar a falar de futebol, porque a gente não falou de futebol. É, nessa quinta. Não.
Professor, vai.
Vai, respira.
Vai, papai, respira.
Nessa quinta-feira, o Náutico venceu a equipe do
Brasília. Atual campeão da Copa Verde.
Atual campeão da Copa Verde.
Vinha de 5 vitórias seguidas no campeonato.
Líder, né?
Líder.
Esse time
tá querendo valorizar isso.
Eu tô dando informação. 5 vitórias.
Meu irmão! Que valorizar!
Crescer, porra.
O cara foi jogar a carta na mesa e jogou.
O Ceni tava rebaixado. O Ceni tava rebaixado.
Aí, o Brasil
vai acabar. 5 vitórias seguidas.
5 vitórias seguidas. Beleza.
Tá na Sul-Americana.
Tá na Sula,
velho.
Tá na
Sula.
E tá. Quem, todo mundo é todo pra pegar ele.
Não.
Ele é passaporte pra fazer
internacional. Você sabe que minha tese é pra não pegar o Brasília. Porque a chance de dar uma merda.
Não, é zero.
Não é zero. Não é zero, não.
Isso que a gente viu.
A chance de passar vergonha é que é grande.
Não,
vai ser esse time.
Mas a gente até conversou.
Não vai ser esse time.
Não, porque o Brasil já tem um grande poder de investimento.
Ele vai dar poder do Brasil na Sul-Americana não tem a condição mínima de investir em um time melhor do que esse aí.
Deve ter muita diferença.
Tudo bem. Aqui não é podcast DF, não. Bora lá.
Eu acho.
Podcast de quê?
DF,
Distrito Federal.
Eu acho que o time do Brasília vai ser. Não é
isso aí. Não, velho. Não vai ser uma máquina. Pelo amor de Deus, não tô dizendo isso, não.
Vai melhorar.
Mas pronto.
Vai melhorar. Tio,
era
pronto,
só isso.
Acabou-se.
Vai melhorar. Tio. Pronto.
O Brasil deve melhorar pra Copa Sul-Americana.
Mas o fato é que.
5 seguidas no estadual. O fato é que o Náutico. É,
por isso que a turma chegou hoje no estádio, né?
Fala, tá. Tava chegando.
A turma chegou.
Mas o Náutico saiu aqui do Recife com a. Pelo menos foi esse o sentimento que eu pude perceber ali de entrevista, tudo que eu tava ouvindo. Que um empate seria um bom resultado diante do esfacelamento com o qual o Náutico viajou, né?
Seria. E, assim, foi um. Assim, o ideal sempre é matar o jogo de volta. O Náutico venceu de 1-0, placar bom, até porque fez um gol fora de casa, e obviamente não levou. E o detalhe é o seguinte, foi o gol do Pedro Carmona, né? O gol, assim, o cara tava há mais de um ano sem jogar. Um ano e 11 dias. Volta como titular, como capitão.
Estranho ser capitão, inclusive, né?
Não, acho normal, dá moral pro cara,
pra mim era um capitão, inclusive.
Mas já, talvez até o ato de capitão Júlio César tenha sido, meu irmão, dá a bracinha pro cara.
Talvez pra dar moral.
Pra dar moral pro cara.
E aí ele faz o gol da vitória. Assim, foi pro Náutico, assim, teve. O máximo seria eliminar o jogo de volta. Tirando isso, foi põe alto pro Náutico. Dá até moral pro jogo contra o Salgueiro. O Salgueiro também tá com moral, porque eliminou o jogo de volta, vai pegar o Flamengo. E tal, o foco talvez da cidade já esteja um pouco dividido. Agora tá concentrado no Náutico, mas tem muita gente já pensando no jogo do Flamengo. O Náutico, pro Náutico chegar nesse jogo contra o Salgueiro, vindo dessa vitória, com um gol do Carmona, todo esfacelado. E depois da partida, a Lisca deu uma entrevista, longa por sinal, e uma coisa me chamou a atenção. E deixou bem claro qual é o posicionamento que o Náutico deve ter contra o Salgueiro. Ele falou assim, que quando botou o time pra frente, levou a piaba lá do Salgueiro, levou três. Quando tentou ir pra frente com o time do Sport,
abriu
e levou. Então, assim, ele vai bem precavido, como foi hoje também.
Que como tinha sido, né? Eu tinha até escrito isso antes do início do jogo, que era esperado um Náutico que remetesse aquele Náutico de quando o Lisca chegou. Eu até usei o termo voltar pra estaca zero. Já que o Náutico perdeu defesa, perdeu tudo, Lisca não tinha outra alternativa a não ser voltar para a situação de quando ele assumiu o Náutico, que foi quando ele montou aquele sistema mais defensivo, conseguiu a vitória sobre o Moto e sobre o Serra Talhada.
Exatamente.
Vitórias que possibilitaram ao Náutico, primeiro, disputar a vaga na Copa do Nordeste, acabou não conseguindo a classificação.
Foi quando ele abriu o time.
Exatamente. E agora, é aquela vitória do Serra que possibilita ao Náutico, pelo menos, um empate.
E o time, quando o Náutico foi jogar contra esse Salgueiro, lá no Cornélio de Barros, valendo vaga, jogando pelo empate,
leva 3-0, é óbvio que fica lições. É óbvio que fica lições. Assim, eu acredito que vai ser uma postura completamente diferente contra o Salgueiro. Sobre o jogo do Brasileiro, só para passar rapidamente, que eu vi assim, a gente viu na redação de relance, o jogo foi fraco. Foi muito fraco.
Qual jogo?
Brasília, Náutico e Brasília.
Não, horrível. Foi horrível. Foi
horrível o jogo.
Desse jogo só tira... Só tira...
O gol
uma coisa... É, exatamente. Só, e a defesa de Júlio César.
E a defesa de Júlio César.
Então, a injeção de ônibus do time... Veja, o Náutico vinha muito baqueado. E comparando esse jogo com o do Sport, onde houve a frustração de não matar esse jogo, nesse caso do Náutico, eu não vi essa frustração. Até porque... Eu acho que eu fui o único aqui no podcast que falei que o Náutico seria favorito contra o Brasília.
Foi.
E o jogo no final podia ter sido empate, que Júlio César salvou um chute a queima-roupa, muito boa defesa. Mas o fato de o Náutico não ter eliminado, paciência, porque teve a chance, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, tinha que estar desfalcado demais, mas se tivesse um pouquinho mais de qualidade, não é dentro, fora do elenco, não, dentro do próprio elenco, das peças que não puderam jogar. Mesmo com a crise técnica atual, mas esse time talvez tivesse conseguido 2-0. Mas, de qualquer forma, trouxe um resultado completamente
positivo.
Não, para matar a classificação, porque a gente estava falando naquela que se Glauber já considerava os 250 mil das quartas de final da Copa do Nordeste, é mais do que óbvio que ele considera esses 240 mil a mais da segunda fase. Ganhou 200 mil
por jogar
a primeira fase e 240 mil para a segunda fase. Não garantiu hoje, mas está muito perto de garantir.
E mais do que os 240 mil, ele ganha o direito de disputar 560 mil.
Não.
Que será o jogo... Que financeiramente é o jogo do ano.
É o jogo do Paraná, R$500 mil. Claro, mas até chegar lá, o Náutico ainda vai ter um jogo de fiasco de público, tanto o Náutico quanto o Sport, os dois. Aliás, parabéns ao Salgueiro, foi o único pernambucano que passou direto. Esse jogo da Arena, Náutico, e vai ser uma quarta-feira. O Náutico vai jogar contra o Brasil na quarta-feira, deve ser um fiasco, não consigo ver.
Não, veja só, se o Náutico conseguir voltar do sertão classificado.
Se der 5 mil pessoas é um fiasco, assim não paga as contas. Se der
5 mil pessoas é um fiasco.
Porque o Náutico no contrato da Arena, eu não sei precisar exatamente quanto.
Mas é de 8 a 9 mil
pessoas. Tem uma cota mínima.
Não, então, isso aí não vai dar.
Não, 5 mil pessoas talvez pague a conta do estádio.
Ok.
O custo é muito maior.
Certo. Não, veja só, o peso da Arena...
E outra, não vai dar 5 mil pessoas. Não tem todos com a nota. Não, pode até se classificar. Não consigo ver o Náutico jogando com um Brasil de 5 mil pessoas.
Arena à noite, meio de semana, é complicado.
Isso é mais pra frente. 7:30, se não. Já está confirmado o horário?
7:30.
Esquece. Menos mal, acho até melhor do que ser 10 da noite. Porque se for de 7:30, pelo menos tira a televisão da história.
E tem metrô.
Aliás, talvez tenha a televisão fechada, mas não a televisão aberta como seria às 22. Mas isso é lá para 15 de abril. Para o presente, para o Náutico, foi muito importante, porque se a gente aqui, a maioria da gente aqui, a gente já não enxergava que o Náutico era favorito contra o Brasil, então a gente já considerava um tropeço para um time que precisa de um mínimo de condições para, pelo menos, segurar o Salgueiro. Não sei se vai dar tempo das peças voltarem para o Náutico ser tão diferente assim. Não vai ser tão diferente assim até domingo.
Diego, o zagueiro.
Então não tem. Não, vamos lá. Não, volta o Elton Felipe, Diego, Josimar, esperando já de voltar.
Sim, já volta a zaga.
Volta
dois zagueiros, pô.
Certo.
Porra.
Não, ok.
Já volta dois. Um time tá jogando, teoricamente,
o Elton Felipe volta com certeza.
O Elton Felipe volta. O Elton Felipe e Diego.
Diego volta com certeza.
Então, volta dois zagueiros,
porque o time
precisa empatar.
Josimar não volta, porque o médico até esconde essa informação de mim mais cedo, mas Lisca confirmou que Josimar não viaja. Josimar seria importante.
E Lisca confirmou na coletiva que
ele tá. E no momento que o Náutico, de repente, não trouxesse essa vitória do Brasília, o Salgueiro traz um de 5-1 contra o Piauí, o mesmo Piauí que já deu trabalho pro Náutico na Copa do Nordeste e que jogou completamente a vera, porque lá no Piauí, em Teresina, a turma tava condicionado a ter esse jogo do Flamengo lá. Assim, era se a gente tá, o Fred acabou de falar do jogo de R$500 mil contra o Paraná, a renda que daria um Piauí e Flamengo no Albertão lá, pelo amor de Deus. E o Salgueiro foi lá e meteu 5. Não consigo ver ainda o Náutico com o futebol de hoje e sem tantas modificações que ele vai ter, em condições de ganhar o Salgueiro. Mas ele não precisa ganhar, ele precisa segurar o Salgueiro, ao menos. Vai ter trabalho. Eu acho que se a gente for, na hora que for colocar aqui, quem escolhe o último classificado, eu acho que nesse momento, apesar da boa vitória sobre o Brasília, eu acho que estou mais condicionado a escolher o Salgueiro como classificado.
Eu também, assim, eu ainda aponto o Salgueiro como favorito para o jogo lá de domingo, no último jogo do hexagonal, mas, assim, voltando um pouquinho, ainda para o jogo que o jogo do Brasília pode trazer possível para o Náutico, pensando no jogo do Salgueiro. Além de ter vencido o jogo, de tirar a nhaca, de vencer um jogo, Eu acho que o gol de Pedro, o gol do Léo, da vitória ter sido marcado por Pedro Carmona, dá um plus ainda mais de motivação pro grupo como um todo, porque o grupo todo,
claro,
o grupo todo sentiu o drama do cara, viu o cara tentando, se lutando lá para se recuperar e tal. Aí o cara volta, titular, capitão, e faz um gol. O gol dele, a alegria que o Pedro Carmona deve estar no vestiário depois do jogo, no, na concentração, contagia, pô.
Então, assim, e dá confiança.
Confiança.
Porque de repente os caras estão lá no ataque e dizem, pô, a gente, a bola não tá conseguindo chegar, a gente não tá conseguindo criar jogadas, e de repente, ó, última hora a gente arrumou um jogador que arruma.
Essa palavra que vocês falaram é confiança. Foi o que o grupo falou a semana inteira em relação a esse jogo.
E Rafael, parece assim ser uma palavra jogada ao vento. Confiança, que é uma coisa muito subjetiva no que é o futebol. Mas ao mesmo tempo é uma coisa muito real. Porque por algum motivo, ao longo do tempo, realmente um time. Tecnicamente pode ser o mesmo time, mas um time com confiança, o rendimento dele
é outra coisa.
Eu acho que a confiança é a chave.
Mas essa palavra confiança...
Essa coisa, por mais subjetiva que seja, ela existe.
Ela é objetiva.
Não, subjetiva como tipo, não tá no ar, não é uma coisa concreta, assim, factível.
Você não contrata confiança. Eu acho que ela é objetiva. Ela é objetiva não só...
Você não contrata confiança.
Não contrata. Mas assim, eu vou dizer por que ela é objetiva. Ela é objetiva pra mim... Na hora que essa confiança, ela tem impacto direto na postura tática. Mais do que ganhar confiança assim, pô, a gente ganhou um jogo, pô, a gente tirou a nhaca, como o João falou. Pra mim, a confiança que eu vejo é assim. Se a gente jogar dessa forma, se a gente conseguir marcação forte, brigar pelas bolas atrás, a gente se torna um time mais competitivo.
Mas no momento que você tem, por exemplo, um cara como Carmona, ele jogou como... Atacante contra o Brasília, mas acredito que ele vai jogar um pouco mais recuado contra o Salgueiro. Na hora que você, de repente, não tem um jogador de qualidade ali no setor, aí tá um lateral. O lateral não busca muito aquela jogada. Aí no momento que ele não busca muito aquela jogada, ele força mais, de repente, uma descida, em vez de procurar uma tabela, reveza, tipo, uma hora a tabela, uma hora vai ao fundo, ele não tem confiança no cara do meio campo, então ele vai muito ao fundo. Pode ser que ele erre mais, porque ele vai forçar muito mais uma coisa que ele não sabe. No momento que ele tem esse cara para fazer essa jogada e ele começa a dar certo, vai criando variações de jogadas. Isso vira uma reação em cadeia no time, porque eu estou falando de um exemplo aqui, mas tem o lateral direito e isso acontece a mesma coisa com o lateral esquerdo, um volante que de repente, ó, pode ficar aqui que esse, em vez do volante, vê que o meio de campo não tá produzindo, o que acontece? O volante começa a subir para ver se ele consegue produzir. Aí, senão, meu irmão, fica preso, segura o teu, porque esse cara está resolvendo ali.
Eu acho, inclusive, que Carmona pode ser utilizado exatamente nessa mesma função que ele foi utilizado.
A mesma, tu acha, professor?
Eu acho que pode, até porque não vai ter o Josimar.
O time vai ser espelho.
Eu não consigo. Ele estava muito isolado, ele estava na frente.
Mas eu acho que a proposta, tudo leva a crer, né? A entrevista de Lisca, a maneira como
o Náutico prender a bola, por exemplo, na precisa do Vitória, quando alguém não precisa.
Mas não acho que o Náutico entrou em campo para vencer hoje, não.
Eu também acho que não.
Pô, atacou mais do que o Brasília, por exemplo.
Não, o jogo se desenhou para ele atacar mais. Exatamente. Mas ele não entrou para vencer o jogo.
Ele tem entrado. O desenho é de que o Náutico entre com essa postura de contra-ataque pro jogo com o Salgueiro. É de jogar com a bunda na parede, de tentar interceptar uma bola com a primeira de preferência, com a primeira linha, se não com a segunda linha, e contra-ataque
para
levar
atrás. Eu acho
isso mesmo. E aí eu acho que nesse cenário o Carmona é útil. Porque como o Náutico deve jogar um pouco mais recuado, ele é um jogador que tem qualidade para começar essa condução de bola. Porque ele vai estar participando da primeira linha defensiva. Entendeu? Então eu acho que é uma configuração que se desenha a ser repetida para esse jogo lá no Cornélio de Barros. As cenas a serem vistas, né? Tudo que a gente está falando aqui é especulação, é exercício
só
de observação.
Só uma coisa de Carmona ainda. Assim, a questão da confiança o significado para o grupo como um todo... dele ter voltado e ter feito o gol da vitória. Foi uma entrevista que também, muito boa, do Júlio César, após o jogo contra o Brasília, que ele foi perguntar sobre o gol do Carmona, ele disse que foi muito importante para ele, que todo mundo do grupo ficou feliz, e que algum jogador, acho que não sei se foi ele mesmo, Júlio César, que chegou pro Carmona e disse, ó, você tem estrela, tá, assim, voltou, marcou, mostrou que tem estrela.
Foi Felipe Souto.
Felipe Souto, né? Foi Felipe Souto. Que você tem estrela e que a gente, nós, o grupo está representando de um jogador com que tem estrela como você. O grupo está representando de um jogador com estrela. Então, assim ele falou, se referindo ao fato do cara ter voltado, ser o melhor em campo, no primeiro jogo que ele voltou e fez o gol. Então, isso mostra também a confiança, porque a presença do Carmona, que o gol do Carmona foi benéfico não só para o próprio jogador, mas pro grupo Náutico como um todo.
Mas só voltando a falar um pouquinho do termo confiança que a gente tava falando tanto. Isso foi falado várias vezes durante a semana pelos jogadores do Náutico nas coletivas. E provou mais uma vez o que o Júlio César também falou quando saiu de campo. Que a cabeça do time, querendo ou não, tava muito no Salgueiro. Aí pode ser o que aconteça. Que o Náutico vai visitar um Salgueiro que esteja pensando mais no Flamengo. Pode ser a ironia do destino desse confronto de domingo.
É, mas acho que o pessoal está separando bem. É, foi o que eu falei lá no começo. Em Salgueiro, pode ter certeza que as atenções estão divididas, assim, na cidade. Porque o jogo contra o Flamengo foi um jogo, assim, vai ser um jogo histórico para a cidade, vai mobilizar a cidade. Então, todo mundo está muito focado nesse jogo contra o Flamengo. Mas eu acho que...
Não sei não, João.
Que para Náutico e Salgueiro também há mobilização.
Eu acho que isso é uma visão. Não, exatamente. Eu acho que Náutico e Salgueiro, até porque... Ainda há uma distância pro jogo do Flamengo. Se o jogo do Flamengo fosse na quarta-feira... Há uma distância e...
Mas eu acho que há um clima de excitação.
Acho que a gente está um pouco distante. Assim, acho que há um clima de excitação na imprensa em relação ao Salgueiro.
Eu acho que lá já há esse clima, Fred. Eu não tenho certeza, não dá para saber.
Não dá para saber, porque a gente não tá lá. Mas assim,
eu tô lá para saber, mas...
Mas assim, eu não tô dizendo aqui que o foco vai ter no Salgueiro, o pessoal vai entrar relaxado contra o Náutico, porque o foco tá lá na frente. Não tá. O jogo contra o Náutico, o pessoal do Salgueiro vai entrar mordendo.
Eu até consultei Cássio ontem, acho que Cássio fez o levantamento. O Salgueiro tem conseguido, dentro de campo, a sua injeção financeira.
É uma coisa, sim, é uma coisa raríssima no futebol hoje em dia, porque você tem renda, você tem plano de sócios, você tem televisão, TV, tem patrocínio de camisa. E o Salgueiro, assim, pode ter isso tudo em escalas ínfimas. E o grosso da receita dele. Do faturamento da receita dele.
Sim, sim.
Tá sendo por tudo que ele vem fazendo no campo. Ganhou em 2015. E em 2014, tipo, a Copa do Nordeste, a participação na Copa do Nordeste e a participação na Copa do Brasil de 2015 foram obtidas em 2014. Isso de cara gerou 200 mil na Copa do Brasil e 365 mil na Copa do Nordeste. Aí em 2015, pelo que ele fez nas duas fases, ele ganhou mais de 250 mil por chegar às quartas do Nordestão e mais de 240 por chegar à segunda fase da Copa do Brasil, onde enfrentará o Flamengo no Cornélio de Barros e... 10.240 lugares, deram um arrumadinho, antes era 9.916. Creio que vai ser a maior lotação da história do Sertão. E assim, já falei uma vez, mas falar de novo. Parabéns ao Salgueiro, que assim, teve um texto muito bonito do que já foi presidente. José Guilherme já foi presidente do Salgueiro. Ele é afiliado.
É afiliado de Clebel.
E assim, fez um texto muito bonito na página do Salgueiro, no Facebook. Explicando que era Salgueiro profissional, ele é de 2005.
É.
Começou disputando naquele
ano a Copa Pernambuco.
Contra o Sport, final. Disputou a final contra o Sport. Já pensou, sério, o grande momento do Salgueiro, o Sport com o time B, claro, que estava jogando a Série B.
Mas jogo totalmente no rádio, eu escutei.
Sim, passou no rádio porque era a final e tal, mas era o time B do Sport, totalmente B. E o Salgueiro ganhou a final e de lá, depois, eu cobri o Salgueiro no dia que ele foi campeão da segunda divisão do Pernambucano, em 2007, lá no... Gigante do Agreste, ganhou de 2-1, se não me engano, do 7 de setembro. E o time foi crescendo, até a Série B já disputou, e de repente ele tratou agora com... Isso dá até, de certa forma, a força do Flamengo. O Salgueiro já disputou a Série B, mas a partida contra o Flamengo ele encara como
o ápice
do Salgueiro. Quer dizer,
quando foi
criado o Salgueiro... Eu perguntei isso aqui, disseram que não, lembra?
Lembro.
Não, mas não é.
Isso é a opinião dele. Isso é a opinião dele, a minha opinião é a Série B.
Eu fui imediatamente...
Mas você veio, você concordou.
Detalhe, é um jogo oficial contra o Flamengo, não é amistoso.
Até no texto ele fala o seguinte, que quando foi criado...
Qualquer time, João, só para ser coisa do Flamengo, qualquer time poderia. Que entra na Copa do Brasil, eventualmente, enquanto
o Flamengo pegou o Inter,
mas ele poderia ter fracassado, poderia ser eliminado pelo Piauí.
Sim, mas assim...
Não, mas aí o que é a leitura que
jogou
se faz
com o Inter,
na prática...
Jogou os resultados de final, entre os 16 melhores do Brasil.
A leitura que se faz na prática, assim, primeiro, óbvio, é o fato dele ter conquistado a vaga na Copa do Brasil. Mas a partir daí, ele venceu o Piauí. Para ganhar, conquistar o direito de enfrentar o Flamengo, ele venceu o Piauí. E para conquistar um acesso à Série B, a gente sabe que é muito diferente, que tem uma temporada completa.
É muito provinciano essa relação do Salgueiro em supervalorizar como...
Mas é porque...
Não, deixa eu só terminar um segundinho.
É diferente.
Supervalorizar o jogo do Flamengo. Mas assim... às vezes, ser provinciano não é um defeito, não é algo negativo. É a característica. É uma cidade pequena, é uma cidade do sertão.
É uma cidade do
Flamengo.
Exatamente. É uma cidade Flamengo. Flamenguista.
Onde o Flamengo
onde há 10 anos o Salgueiro vai tentando cativar
torcedores. É uma cidade que existe uma história com o Flamengo muito maior do que com o próprio Salgueiro.
Claro. Muito maior do que o próprio Sport, Santa Cruz. Não, não. O texto do Zé Guilherme começa a falar o seguinte, que quando o Salgueiro foi criado e tal, se sonhava um dia enfrentar um time do porte do Flamengo. E que esse sonho está sendo realizado agora. Então, assim, o Flamengo...
Diminui o Inter, na verdade, porque ele já enfrentou o Inter.
É, mas não diminui o Inter. Não, mas o Flamengo... Por quê? Claro, porque lá tem muito Flamengo.
Ele diminui numa visão provinciana, que é justamente o que eu estava falando. Ele diminui nessa visão... Que é provinciana, mas não estou dizendo que é negativa. Não. É a visão do sertanejo. É
realmente sincera.
Exatamente, sincera. Agora, como vocês mesmos me corrigiram, que eu cheguei a levantar essa hipótese, talvez agindo com a mesma emoção...
Se o Salgueiro jogar no Maracanã, aí eu posso pensar a história da Série B. Tipo, o Salgueiro jogando no Maracanã contra o Flamengo, um jogo oficial, é realmente
quando assim, eu falei
é
meio isso, surreal. Talvez tenha sido até uma tentativa minha de enxergar pela ótica deles. Mas, de fora falando, é óbvio que venceu o Paysandu da forma que o Salgueiro venceu para subir para a Série B.
Isso, claro.
E encarar o Inter, como o Cássio lembrou, numa oitava de final da Copa do Brasil, é muito maior.
Claro. Mas isso explica um pouco. A última vez que a FPF, eu estou usando essa pesquisa porque foi uma pesquisa encomendada pela própria FPF. A última vez que a Federação encomendou uma pesquisa de torcida, qualquer um pode encomendar uma pesquisa aos institutos, dezenas de institutos, foi o Instituto Opini em 2008. E ela não diz exatamente quanto o Flamengo tem de torcida no interior. Mas eu fiz o contrário. Eu vi quanto Sport, Náutico e Santa somados têm de torcida no interior.
Ou
e
deixam
aí
de
ter, aí você subtrai.
Claro. Ou deixam de ter, no caso. Né?
Hã?
Ou deixam de ter.
Ou deixam de ter. Aí, por exemplo, na região metropolitana, nesse dado de 0 a 100%, entra os que não têm torcida, que geralmente dá mais de 20% em qualquer lugar do Brasil. Então, por exemplo, na região metropolitana, Sport, Náutico e Santa juntos, eles somam 68%. Aí você fala, pô, só? Não, se você botar mais 28%, 20% que não tem time, é 88%, ou seja, só 12% na prática torce por outros times. É muito pouco. Aí 68% na região metropolitana. Aí você pega 2-3-2 e vai pra dentro. Aí dá 54% no Agreste. Desculpa. Dá 54 na Zona da Mata. Aí daí você vai pro Agreste. Dá 34 no Agreste. Aí você chega no Sertão. Lá onde vai ser o jogo. Que tem dois sertões no Pernambuco. Né? O Sertão Normal e o Sertão de São Francisco.
Acho que tem mais.
Não, mas assim, pelo menos em bem as regiões, considero assim, os maiores. Certo. Aí o Sertão Geral, 11%, que é onde vai ter o jogo. E o Sertão de São Francisco, que é a região de Petrolina, obviamente do Rio São Francisco, 6%. 11% Sport mais Náutico, mais Santa, 11% em Salgueiro. É óbvio que, não por acaso, quando tem os jogos transmitidos, eles ficam só com um cantinho ali na transmissão, atrás da barra. E há a chance, creio, de acontecer o mesmo contra o Flamengo. Porque, se você parar para pensar, o Flamengo tem direito a 10% dos ingressos. Existem 8 mil torcedores do Salgueiro interessados em ver o jogo. Existe a chance de ter uma imagem ainda surreal, que esse jogo ser transmitido...
Brasil todo.
Aqui que vai passar na ESPN, até Mauro César assim, falou assim com a gente, procurou saber tal detalhes sobre o estádio, acredito que a ESPN devia transmitir.
Eu já passei em TV aberta boa parte do Brasil.
Ele até perguntou assim, o que é que você... E o estádio tem condições? Aí eu dei uma moral pro Salgueiro. Tem até elevador no estádio. Pior que tem. Porque funciona.
Funciona.
Eu gostei que Cássio... E o engraçado foi que Cássio, quando tava conversando com o Mauro César, falou pra ele, né, tem elevador tal, mas virou de costas assim na redação. Tem elevador mesmo.
Tem. E funciona.
Porque no tempo, que no tempo que eu fui lá, não tinha...
É um estádio novo.
Tem duas coisas que tem lá. Duas coisas tem lá. Elevador e mariposa.
É um estádio novo, construído em 2011, e eu até falei pra ele, é uma pena que tenha sido construído...
Eu acho que eu já fui no velho.
Que era no mesmo local.
Antes da ampliação.
Eu acho que eu fui no velho, antes da ampliação.
Eu fui fazer treino, não fui fazer jogo.
Ah, exatamente, eu fui fazer caderno.
Já fiz.
Pra quem não entende assim, a gente falou
antes de caderno, é que
começar o campeonato pernambucano. Alguns anos que não tem, até pela fórmula do campeonato, que mudou um pouquinho. Mas antigamente, quando o campeonato todo mundo se enfrentava, tinha o caderno, os jornais faziam o caderno estadual. Tem aquela viagem no começo do ano pra você analisar os times do interior. Aí manda tipo um cara pro sertão, aí o cara fazer matéria dos três do sertão. Aí nessa eu peguei essa.
Eu já fiz muito jogo no Salgueiro, já comi muito bode ali naquele. Na praça tem um bar do bode ali no
Salgueiro. Bom, você tinha até uma observação a fazer sobre a questão do Flamengo, né? Pra gente tentar.
Só pra, só pra encerrar aqui, é assim, o peso do jogo do Flamengo, pro povo de Salgueiro, pode ser medido assim. O Salgueiro passou do Piauí, foi apenas na primeira fase. O Salgueiro teve apenas pra segunda fase. E os jogadores do Salgueiro foram recebidos com festa na cidade. E essa festa na cidade não foi porque passou na primeira fase da Copa do Brasil.
E, João?
Foi porque vai pegar o Flamengo.
Isso é assim.
A festa se deve pelo adversário que o Salgueiro vai ter a chance de enfrentar. Porque se o Salgueiro passa da primeira fase e pega Paraná Clube, não ia ter. Ninguém ia receber esses jogadores
com festa. Os percentuais que eu falei agora assim, mostram que, assim, do Agreste, que. Detalhe: Agreste, Zona da Mata e região metropolitana é de 60% a 70% da população do estado. Metade da população do estado mora só na região metropolitana. Então, para ninguém achar que as 5 sub-regiões têm tamanhos iguais, não tem. Mas é inegável, por mais que exista o bairrismo aqui de falar. Bairrismo, um certo orgulho do bairrismo de falar das torcidas, da força de cada um. Mas tem que reconhecer também a força que o Flamengo tem, que, por exemplo, se o Flamengo, essa festa que teve lá no Agreste, não foi diferente do que teve em Caruaru, em 1986. Não por acaso, Central 2, Flamengo 1, pela Série A, foi o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, esse jogo, surreal, né?
Jogou no Maracos.
É o recorde de público da história do Lacerdão, 24.450 pessoas. Não é por acaso, era o Flamengo.
João, tá vendo por quê? Nunca é só uma observação.
Não foi uma observação.
Senhores, rapidinho. Mas
foi informação.
Claro. Sempre é, sempre bastante importante.
Faça a pergunta, mais uma
tentar pergunta. Ser bem sucinto aqui para a gente poder passar para a próxima parte do nosso programa, para a gente não ficar devendo a nossa promessa. Novamente, numa sexta-feira. Não,
a gente anunciou no programa passado e simplesmente isso. Esqueceu de falar.
Então, e na sexta-feira santa a gente não pode...
Não pode, né? Prometer e não cumprir.
Pois é, então é o seguinte... rapidinho, favoritismo para esses dois jogos da semifinal.
Quem do eu tô rindo aqui, na sexta-feira santa a gente não pode prometer e não cumprir. Mas dá uma tirada de onda do primeiro testamento.
Não,
pode.
Não, mas não tira onda com ele, não. Eu falo até com respeito, que era. Enfim. O favoritismo
não é semifinal, não. É favoritismo da classificação.
Favoritismo da classificação.
Claro.
Favoritismo da classificação.
O Salgueiro passa e o Central fica em segundo lugar.
Eu acho que Salgueiro passa.
Pro Central não ficar em segundo. Se ele vencer o Serra, ele já está em segundo. E mesmo se ele não ganhar, o Santa tem que vencer o Sport. Então assim.
Então vamos por parte. Vamos fazer por parte. Náutico e Salgueiro.
Salgueiro passa.
Salgueiro e Náutico, perdão. Salgueiro passa.
Salgueiro avança.
Maestro,
Salgueiro.
Fred.
Náutico.
Náutico, você acha que dá Náutico?
Porque, de novo, eu acho que esse sistema de Lisca, é a minha mesma opinião que eu errei para Salgueiro e Náutico na Copa do Nordeste. Eu apostava no Náutico porque eu achava que aquele sistema de Lisca funcionaria. Uhum. Ele não usou.
Entendi.
Só que agora eu acho que ele vai usar.
Agora vai usar.
E eu continuo, então, com a mesma opinião.
Rafa, para você, Salgueiro e Náutico?
Náutico.
Então deu um empate aí. Eu acho que passa Salgueiro.
Acho que é uma pergunta assim, mas acho que vale só dizer que vai ficar em segundo lugar, porque a única diferença seria a vantagem de decidir em casa, e no caso do Central, seria no Lacerdão, já que o presidente recuou na ideia.
Ainda bem, né?
Ideia.
Idiota.
Bizarra. Eu estava tentando falar a palavra, mas estava tentando evitar. Ideia bizarra de trazer o jogo para a Arena.
Então, para a gente não. Para não dizerem que não falamos do clássico das multidões, que não vale absolutamente nada.
Vale a Gréia.
Vale a Gréia. Que é muito.
Para o Santa vale uma coisinha.
Certo.
Para o Santa vale a chance de tentar ser segundo.
Só se o Central não vencer o jogo.
É mais
difícil.
Mas o jogo é fora de casa e o Central não. Quer que confie no Central?
Mas sim, mas o Serra Talhada. Nem de pé mais
tá. Tá, claro que tá. Vai jogar a Série D, de repente é o grupo que tá lá, os caras vão ficar ok, a gente vai analisar esse time.
Vai ser jogo fácil.
O cara quer achar motivo, o cara acha.
Olha quem fala! olha quem fala, o cara é conhecido como Fireman, tá certo? Tá certo, Fred?
Senhores, então, pra não dizer que não falamos do clássico, favorito pro clássico, quem vocês acham que ganha?
Quem ganha o clássico?
Sport.
Acho que vai ser um empate chato danado. Não vai passar na televisão.
Isso é que eu acho que é o mais relevante do clássico.
Não vai passar nem na Globo, nem no PFC. Ou é rádio.
Igual Santa Cruz e Náutico na Arena também não passou, foi igualzinho.
O que é curioso, segundo o clássico.
Segundo clássico não tem.
Nem PFC nem Globo, então não vai passar. Eu me surpreendi. Porque se imaginava, até pela quantidade de jogos do Sport que teve ultimamente, juntando a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, essa sequência que teve, de que não dava pra ser um Sport de novamente domingo.
Aí, e que outro fator.
E que não venham com.
O fator decisivo na Auto Salgueira é o jogo que vale.
É o jogo que
mas
vale.
Mas eu achava que ia pelo menos pro PFC. Não vai
dar. Porque a turma não venha falar. Porque a turma não venha falar. Tá vendo que o público é fraco cada TV?
Mas esse jogo não vai, porque é, como é a última rodada, todos os jogos têm que ser no mesmo horário. 4 horas não é horário do
PFC.
Do PFC.
João, é. É sim.
PFC?
É sim, o PFC transmite.
Mas o pernambucano é de degustação.
Não.
Não sim, é
mas o PFC transmite também. E nas rodadas finais, eu faço esse levantamento há uns 3 anos, esse acho que é o 4. E sempre durando pra ver quem tem mais jogo transmitido, eu conto aberta e fechada. O PFC e a Globo, ele só transmite o mesmo jogo, pelo menos tem sido assim nos últimos anos, só a final. Em outros casos, um que a Globo passar, o PFC passa o outro. E já aconteceu na última rodada de passarem jogos ao mesmo tempo, acho que foi até a semifinal de 2011, que foi quando o Santa pegou o Porto e o Sport pegou o Náutico. O PFC fez o Santa e Porto e a Globo passou o Sport.
Eu lembro disso, eu lembro.
Então, assim, não sei. Não podia ter passado,
não sei se mudou. Agora, só para mudar meu palpite. Eu acho que esse clássico tá cara de empate. Porque o Sport vai com o time misto, tá cansado, tá pensando no jogo contra o Bahia. E o Santa Cruz passou. Ah, como é?
Intra-temporada.
Se preparando pro jogo.
Central passou também. Central não tava fazendo churrasco, não.
Mas teve crise, já teve a confusão. Esse aí é o vacilo do presidente. É, a torcida vai jogar bomba no campo, meu amigo.
Eu sou Fireman.
Isso é o vacilo do presidente.
Eu sou Fireman.
Criou um factoide negativo pro próprio clube. Eu nunca tinha visto um negócio desse.
Mas deixa. Aliás,
tu nunca tinha visto
um negócio desse. Eu tava pensando, e só fazer uma observação, voltando rapidamente ao assunto sobre a inversão de mando central, que de fato é um assunto que para mim está praticamente ultrapassado, só não está ultrapassado pelo que eu vou dizer. Eu acho que agora chegou a hora da torcida do Central responder, né? Porque se a torcida do Central bateu perna, fez beijinho...
Mas vai, tem 7 minutos com a nota, tem umas...
Aqui vá! Mas só eu vá!
Eu fiz um levantamento. Se for o segundo jogo, se o Central tiver a vantagem do segundo jogo,
não,
e conseguir um placar mínimo assim, decente no primeiro.
Empate.
Vai decidir a vaga para a final?
Lá, não.
Só eu acho que o jogo tem que ser em Caruaru mesmo. Agora assim, só essa questão do que o Celso está pegando, a torcida do Central tem que comparecer. Quando estava na polêmica, e aí, bastidor, que o pessoal gosta de escutar, eu liguei para o presidente, porque a informação surgiu na quarta-feira.
Na Rádio Liberdade.
Na quarta-feira à noite, a Rádio Liberdade deu.
Caruaru, essa rádio.
Depois todo mundo veio atrás. E aí na quinta. Eu cheguei e liguei pro presidente Chico Noé e disse: presidente, e aí, como é que tá? Tá mantido mesmo? Já decidiu? Vai ser em Caruaru, vai ser na Arena, vai levar a Arena mesmo? Ele disse: dá uma reta vendo aí, pessoal da Arena espera, o pessoal da Arena te procurar. Aí eu pergunto, o cara faz aquela pergunta, pra dizer assim, eu fiz a pergunta, mas não tá sem esperar a resposta nenhuma. Eu perguntei, presidente, vamos lá, qual seria o valor mínimo que o Central acharia que valeria a pena levar o jogo pra Arena? Assim, eu perguntei isso, pra ele não responder. Você espera.
400.
Aí ele disse, 400 mil. Por que essa pergunta não é que ninguém responde? Aí ele disse, 400 mil. Eu disse, aí depois eu repeti, 400 mil pra ele. Disse, 400 mil é o valor que a gente acha que vale a pena e tal. Aí beleza. Então assim, o valor pro Central, o valor dessa polêmica toda tinha valor, 400 mil. E aí eu fiz o levantamento de todas as rendas líquidas, o valor líquido, né, o valor que vai pro clube, das rendas de todos os jogos do Central no hexagonal, mandando em Caruaru. Somando as 5 rendas, dava 323 mil.
Eu fiz o cálculo.
Alguma coisa assim.
Ou seja,
400 mil seria mais do que o Central arrecadou em todo
o hexagonal. Mas considerando o primeiro, já tem ganho um pouco mais. Agora, sobre esses 400 mil, se a Arena pagasse, ficaria muito claro a relação de ter o aporte do governo do Estado por trás. Porque 400 mil líquido para um time e ainda tem uma despesa de entre 80 mil reais até beirando 100 mil reais. Ou seja, meio milhão. Tu tem que fazer meio milhão e um para ter lucro. É uma garantia danada, né, meu irmão? Pra você achar. E aí, 500 mil reais? 500 mil reais até hoje, o Plano Real existe desde 94, até hoje. Nem 40 jogos de Pernambuco tiveram meio milhão de reais.
E aí, justamente por isso eu faço questionamento. Será que a Arena quis esse jogo em algum momento?
O presidente central diz que ele foi
procurado. O presidente central diz que foi
a Arena
que procurou, não. São duas versões.
E a Arena,
o central diz que foi a Arena que procurou o central. E aí eu entrei em contato com o pessoal da assessoria de imprensa da Arena. E a Arena, o pessoal deu outra versão. Disse que foi o Central que procurou a Arena.
Pelo histórico, tu acredita em quem?
Nesse caso, eu não sei não.
Eu também não sei não.
Nesse caso...
também acho que não tem heroísmo nenhum do Central em ter voltado atrás.
Foi
acho
pressão.
Que, na verdade, o dinheiro não.
Foi
acho
pressão.
Que, também acho que não.
Mas eu acho também que
a acho que o dinheiro não chegou.
400 mil reais.
Eu acho que o dinheiro não chegou.
Será que o fato de ter revelado o valor prejudicou?
Eu acho que o dinheiro não chegou. Eu acho que os dois viram que não daria dinheiro. Que é melhor fazer o jogo em Caruaru.
Vamos pro próximo, que esse assunto de fato
não, já... Não, a gente nem entrou no clássico, né? É. Ia entrar no clássico e
entrou e saiu. Saiu.
Entrou e saiu.
Empate, empate, Fred.
Eu vou seguir com a com o relator.
Empate, né?
Fred adora dar palpite, pô. É, eu já não gosto de dar palpite.
Eu não gosto de dar palpite também, não.
Não vai nada. Eu só gosto de dar palpite profissionalmente, já falei, né?
Então pronto, empate, tava definido.
Escapei hoje de uma derrota, viu?
Foi, né?
Foi.
Foi verdade, verdade. Quase que ia embora cinquentinha.
Foi, eu ia botar no Brasília. 3,50 o Brasília tava pagando ontem. Uma distorção nas casas de aposta. Tanto que hoje, quando eu fui colocar, já tava 1,90, já tinha invertido.
Tem vergonha, tu não tem medo não que um torcedor assim, maluco do Náutico, corta esse áudio e de repente distribua pra aí. Olha o colunista do Diário dizendo apostar? Que aposta dinheiro contra o Náutico.
Olha só.
Mas não tá apostando contra o Náutico. A galera tem que entender que
o Fred mas
tá
apostando por ele.
Eu né? chamei o, já chamei o cara de maluco.
Ah,
então, okay. A premissa só. É que o cara não vai ver como o Fred tá querendo que ele veja.
A gente
vai
tem
ver
um grupo dessa... de discussão de aposta, era eu e o Alvi Rubro. O Alvi Rubro dentro do Brasília também. Só que quando a gente viu que não tava mais 3,50, quando eu vi 1,95 o Brasília como favorito, eu desisti de entrar no Brasília. Porque eu também não considerava o Brasília favorito. Eu só achava que 3,50
era um risco que valia a
pena. Era bom possibilidade. Se você estava do meu lado ontem, eu corri esse mesmo risco com Cururipe.
Cururipe.
Cururipe e Atlético Goianiense.
Foi quanto?
1-1.
1-1. Cururipe fez 1-0 ainda.
Botei o
risco.
Pra fazer. Dá pra chegar.
Vamos pro próximo tópico. Vamos finalmente falar do G4 do Nordestão. Que não é o G4 da semifinal.
Pode ser.
Não. Não necessariamente.
Não, a gente não tá não, falando. A origem começou
na mas não necessariamente. Você fala, apresenta lá.
Então vamos lá. Acho que é bem isso aí, maestro. Acho que é bem isso aí que você tava falando.
Começou do,
a gente
começou
da semifinal.
O que o Cássio tá querendo dizer é que quando a gente se refere ao G4 do Nordestão, não significa necessariamente dizer que o G4 do Nordestão são as quatro equipes que estão nas semifinais.
Não, essa é Nordestão, aí você confundiu agora. Que o G4 do Nordeste, os quatro maiores times do Nordeste,
não são do Nordestão.
Não são exatamente, ou não necessariamente, os quatro os times do G4 do Nordestão, da Copa do Nordeste. Isso. Mas como a semifinal desse ano só chegou Peixe Grande, o que não aconteceu em 2013, tanto que a final foi Asa e Campinense, e que não aconteceu no passado porque o América de Natal foi um dos semifinalistas, e o resto teve Sport Santa Isso. Com todo respeito ao América de Natal, ex-campeão, mas não é...
Não chegou nem Bahia nem Vitória.
E não chegou Bahia e Vitória. Nesse agora chegou Bahia, Vitória, Sport e Ceará. Que
para muitos também pode ser o
torcedor do Ceará.
Que pode ser para muitos a quarta fase do Nordeste, para outros não.
Então, assim, foi a primeira vez que você viu uma semifinal com quatro times reconhecidamente, pronto, quatro times reconhecidamente grandes na região. E aí, dentro da redação, eu acabei fazendo um post que a galera deu a dica e foi atrás, começou a pesquisar, dar de todos os times, de quanto e qual seria o. Quais seriam os verdadeiros times, os grandes times da região.
O telefone tocando aí, atrapalha demais.
Samara na sala de...
Enfim, aí seria os quatro times. Aí, na minha opinião, só existe dúvida...
No quarto.
Só existe dúvida no quarto time.
É. Os três primeiros são um fato.
Pode até... Existe discussão na ordem.
Na ordem.
Dos três.
Não, talvez na ordem do terceiro...
Do primeiro e do segundo.
É, o primeiro e o segundo. O terceiro é o Vitória.
Mas o quarto lugar...
Assim,
eu tenho o meu, antes de falar a discussão.
O primeiro e o segundo fica na ordem entre Bahia e Sport. Pra muita gente é Bahia, pra outra gente é Sport. Pra mim é o Bahia.
Pra mim é o Bahia, mas sim. Há uma distância curta do Sport. Curta. E o Sport tem uma distância maior do Vitória.
Maior, exatamente. E a terceira Vitória, e aí o quarto, a discussão maior é quem ocuparia essa quarta vaga.
Vamos fazer o contrário.
Vocês dois já falaram.
Não, vamos fazer o contrário. Antes de ficar elocubrando, diz cada um quem é o quarto lugar e depois a gente discute.
Tudo bem.
Eu vou falar, não, mas vou aquela coisa que você fala assim sem muita certeza.
Então, peraí, rapidinho.
Sim, sem certeza, é só discussão só.
Não, não crava não.
Só
vocês dois opinaram sobre Bahia e Sport.
Tudo bem, mas o G3 é indiscutível.
Certo, assim, a conversa tá ampliando agora, né?
Certo.
O G3 é indiscutível.
O terceiro também é indiscutível com a Vitória.
O Vitória é indiscutível.
Não, a discussão é
E a distância dos dois primeiros para o Vitória
é maior. Também é indiscutível.
É.
Não. Indiscutível.
Também indiscutível. É indiscutível.
A distância do G2
e o Bahia
para
o
Vitória. São
dois únicos times do Nordeste, Bahia e Sport, que tem títulos nacionais de relevância.
Sim, então, a distância nacional, do G2 mas é da terceira para divisão. O terceiro colocado, que é o Vitória, que é uma coisa indiscutível também. O que se questiona hoje, na minha opinião, é quem ocupa o primeiro lugar, o Sport ou Bahia.
E quem é o quarto.
E quem é o quarto lugar.
Não, justamente por isso. Um dos motivos...
Que também está numa distância, na minha opinião, equivalente à mesma distância que o Vitória tem pro G2, ele tem
pro G4. O Vitória é terceiro absoluto.
É.
Certo.
É, mas o terceiro...
Porque, na verdade, se a gente fosse blocar, se não quisesse fazer por primeiro, segundo, terceiro, fosse fazer por blocos, era o bloco Sport e Bahia,
o bloco Vitória, o bloco Náutico, Santa Cruz e Ceará.
Mas eu acho que, por exemplo, eu acho que tem que ter bloco, não, porque aí... Não,
sim,
não,
eu tô dizendo... Se fosse
por cota de TV, como era antigamente.
Cota de TV, excelente.
Como fosse cota de TV, como era? Sport Bahia estaria no mesmo
espaço. Sport Bahia ou Vitória.
Inclusive o Santos era o único que tinha um bloco só ele.
É, o Santos era sozinho.
Então é isso aí, Sport Bahia...
É o, mas, é o, mas, primeiro, mas eu acho que você preservar o Sport ou preservar o Bahia. Eu acho que,
a gente pode continuar a discussão, a gente tá falando de G4, a gente vai falar. O Sport Bahia é porque o Sport Bahia, assim, o que faz o Sport Bahia ser tão muito na frente? São os dois únicos que tem dois, não só um, mas dois títulos nacionais de relevância. O Santa Cruz tem uma Série C, que não é tão relevante.
O Sampaio Corrêa tá subentendido como titulação de
elite. O Sampaio Corrêa tem título
da Série C. Mas não é, nem a Série B do Sport
a gente põe nessa conta.
Exatamente.
Agora sim, eu tava aqui procurando enquanto vocês discutiam, tentando achar...
Série B de 90, acho que alguém engraçado
tire uma. Eu tava aqui procurando, tentando procurar o quadrinho que a gente montou.
Fortaleza entrou de cotista ali.
Entrou pra...
Eu acho que o Fortaleza...
Por quê? Vocês estão interrompendo muito hoje.
É impossível completar qualquer frase.
Você falou do quadrinho, a gente já puxou assim. Você falou do Fortaleza.
Mas, assim, a gente puxa o quadrinho e vocês dois debatem.
O Fortaleza tá lá... Ele não chega a ser cotista, não. Mas, entre os maiores...
Ele talvez seja...
Já
foi Fortaleza.
Ainda não. Não, eu ainda não opinei
o Sport Bahia. Tem, a que tem a colocação direta, assim, é o sétimo.
Cotista.
É o sétimo. Mas ele tem efeito de relevância, que, por exemplo, o Santa Cruz não tem. Por mais que eu ache o Santa Cruz, mesmo sem isso, o quarto.
Também. Você acha que o Santa hoje é o quarto?
É o quarto.
Olha, ele já disse o quarto.
O quarto? Mas não tá discutindo.
A gente tava discutindo Sport e Bahia.
No Sport e Bahia ainda.
Não, acho que já. Vai, pode falar.
Não, Cássio, só. Fala aí. Só quem falou foi você, João.
Não, fala, pô. Ninguém fica reclamando. Fala.
Não, pô. Não é ficar reclamando. É porque eu vou falar do quadro. Pra falar. E você já interrompeu porque acha que era hora de falar do Fortaleza. Não, é o seguinte. Eu ia dizer isso. Eu tava procurando o quadro pra citar algumas coisas do quadro. Porque ao olhar o quadro.
Esse quadro tá publicado onde?
No blog de
casa. No blog de casa, e no diário também. No Facebook, Twitter.
Ao olhar o quadro, pelas informações que entraram no quadro, eu diria que o Sport seria o primeiro e o Bahia segundo. Pelo quadro. Por que pelo quadro? Porque o quadro coloca a questão estrutural, e na questão estrutural, o Sport é superior ao Bahia. A ilha faz diferença. O Bahia é um time sem estádio.
E o CT do Sport?
O CT do Sport é muito superior ao CT do Bahia.
Apesar que o Bahia está quase virando top já.
O Bahia não tem... Mas estruturalmente o Sport é um clube mais organizado. Uma coisa que eu considero muito, eles são muito equilibrados, que no quadrinho da gente entram todas as Série A, todas as participações na Série A. O Bahia tem vantagem. Eita, Celso já está aqui com o quadrinho. O Bahia tem vantagem com 44 Série A, contra 37 do Sport. Porém,
os dois primeiros nesse quesito. Exatamente. No Nordeste.
Porém, eu levo muito em consideração Série A, essa coisa de disputar Série A pós 88, que é quando foi criado acesso.
Eu discordo completamente.
Eu vou dizer porque eu levo muito isso a sério. Porque antes as vagas eram geográficas.
Pelo campeão.
Do terceiro, né? Exatamente. Então isso dá uma vantagem aos baianos sobre os pernambucanos, porque os baianos...
Não, exatamente. Tanto é que só o Bahia disputou. O Vitória praticamente disputou, porque a hegemonia do Bahia foi gigantesca. Exatamente. O Bahia foi hegemônico.
Isso dá uma vantagem ao Bahia.
O mérito do Bahia
ter sido hegemônico. É mais fácil ser hegemônico quando você tem um adversário
mas
grande.
O Náutico foi hegemônico.
Certo.
Para o Náutico, aqui... por exemplo, a Taça Brasil potencializa. Para o Náutico, a Taça Brasil potencializa as participações do Náutico.
Mas eu acho muito mais relevante o Náutico ter sido hegemônico. Com não, Santa Cruz e
é
o Sport chegando.
Fred.
Exatamente, sim, só
é o
Sport.
Eu gostei dele.
E os dois sobre o Ceará, porque durante muitos anos o Ceará sequer tinha uma vaga. Então não tinha como. A única forma do Ceará ter um time na elite.
Mas isso também era aconteceu no Campeonato Brasileiro. Assim, durante muitos anos o Campeonato Brasileiro. Veja, se você parar pra pensar, Fred, o Campeonato Brasileiro também era classificação via estadual.
Eu sei disso.
Então não é só Taça Brasil. Mas então, na verdade,
que
você,
eu falei
você só está querendo Brasil. Considerar 88 para frente.
Exato. Foi o início que eu falei.
Mas é um recorte da história muito, muito curto.
Eu só não entendo porque quando tu começasse o blog, tu começasse com esse recorte.
Não. Eu coloquei a participação depois. Porque
tem depois, né?
E outra, isso aí pode ser uma discussão. Isso aí é... A gente colocou lá no post elementos para discussão. Que, por exemplo, o Santa Cruz, por mais que eu ache o quadro, pesa contra demais o Santa. É, depois de 88, na área do acesso do rebaixamento, o Santa tem
por isso,
88, 93, 2000, tem 5 participações. Sempre e uma delas não teve rebaixamento. Nas outras 4, teve. E caiu nas 4.
Então, quando tem rebaixamento,
você vai buscar. Isso é o único de todos os 7 grandes times do Nordeste que nunca ficou
isso pra
na
mim,
primeira divisão.
Exemplo, é o que pesa
Fortaleza,
mais...
por exemplo, já ficou.
Exatamente. Isso é o que pesa ficou. Mais contra o Santa. Então, nesse critério aí, se for considerar isso, o Sport tem mais Série A do que o Bahia.
Ou seja, mas aí o Vitória tem mais do que o Sport.
Quer dizer, o Vitória tem mais. Mas eu, considero, eu respeito muito o Vitória por isso. E acho que é isso que o
faz. É isso que faz o Vitória
ser o terceiro. Pra mim... Não é nada que faz
o Vitória. Já foi vice-campeão brasileiro em 93.
Porque teve... permanência de Série A. O Vitória tem muito mais cancha de Série A do que Náutico e Santos. Mas sobretudo, acho... cancha de Série A com acesso...
Pra quem nasceu agora. Mas aí, veja, se você considera...
Pra quem nasceu agora.
Se você considera os títulos... Tudo é critério. Você tem que seguir um critério só. Se você considera os títulos título brasileiro antes de 88, é título brasileiro, pô.
É título brasileiro.
Título brasileiro.
Eu sei que é, mas tô dizendo que
o título
é...
de esporte, inclusive, é antes de
brasileiro. Do Bahia, é todo
o Bahia, do Bahia 88, é o primeiro.
88, mas aí, pra chegar naquele campeonato, também era ainda... Quer dizer, o campeonato foi o pós-confusão.
Não, mas o campeonato de 88, querendo ou não, ele teve... Não teve acesso a rebaixo, não. Claro que não teve, mas teve uma composição. Exatamente. Foram os 16 primeiros do módulo verde e os 8 primeiros do módulo amarelo.
Exato. Então, assim...
Aí deu 24 times.
Mas resumindo que eu quero chegar. Eu tenho esse critério há muitos anos. Eu realmente considero participação em Série A, B, porque antigamente nem se chamava de Série A e B. Assim, a gente está considerando hoje algo que não se chamava.
Mas na década de 80 se chamava taça de ouro, taça de prata, taça de bronze.
Mas não tinha acesso e descenso. Assim, isso para mim é o que determina Série A e B. É o meu critério desde sempre, não é?
Tudo bem.
Então assim, mas eu quero dizer o seguinte, pelo quadro, quando a gente olha esse quadro aqui...
A gente está falando de clubes que tem 100 anos, aí
só contar de ter para cá pô, é... Eu considero que... Eu diria que o Sport é maior. Porém, esse quadro aqui não tem... algo fundamental nessa briga Sport Bahia.
Que é o quê?
Que é o confronto direto entre os dois.
Sim.
E aí, o Bahia pesa, dá uma surra no Sport.
A gente já falou, o programa passado é o pai do
Sport. Tem uma surra maior, se bem que eu quero parecer mulher por causa da última pesquisa, poderia ser menor, mas mais do que essa surra do confronto direto, tem a surra da torcida.
Que também é grande. Bahia, veja, mas essa aparece no quadro.
O Bahia apareceu na última pesquisa com 1 milhão de torcedores a mais. Tudo bem. Que essa foi do Ibope 2014. No Ibope 2010, o Sport apareceu com 1 milhão a mais. Se não me engano, o Sport apareceu com 3 milhões e 300 mil. Apareceu na frente de Fluminense e Botafogo na ocasião. E agora, mataram 900 mil torcedores do Sport.
Como os dois clubes integram?
Aí o Sport acabou atrás do Vitória da Bahia. Mas para fazer esse quadrinho, a gente teve que pegar, ó, vamos ser justos, vamos pegar a última pesquisa nacional. Aí foi uma pesquisa muito ruim para o Sport.
É, porque na verdade os dois clubes estão
de justiça.
Os dois clubes estão dentro da margem de erro. E quando você está dentro da margem de erro,
todo mundo está dentro da margem de erro. Sobretudo quem não tem nem 1%, isso é muito pior. É. Porque você corre o risco de sequer aparecer, como dá aquelas pesquisas mandrake do Datafolha
que não aparece. Coloca portuguesa.
E Santinaus não aparece.
E coloca portuguesa. Coloca
portuguesa.
Então, assim, dentro da margem de erro tudo é possível. É. Inclusive, a gente discutiu isso na época. Politicamente se usa até, quando fala essa pesquisa ela é comprada, essa pesquisa é de tal partido. Normalmente, a única coisa que esses institutos, quando querem ajudar um candidato, fazem é mexer na margem de erro. Só que você, mexendo na margem de erro para cima de um, para baixo de outro, você muda completamente a realidade, porque você cria outras margens de erro, né? Então, só para fechar, assim, são 17 vitórias do Bahia e 9 do Sport.
Não, é mais do que isso. É mais do que isso. Eu acho que tem, acho que é 30 a 19. É mais. Mas por mim...
Eu não sei se é só em conta brasileira... Mas enfim, e o que pra mim é mais importante é a que Cássio
acabou de apagar uma luz aqui.
Tocou o telefone antes.
É a que Cássio citou no podcast passado. 6 confrontos eliminatórios, 6 decisões, o Bahia venceu 5.
Esse é
os dois argumento. Títulos brasileiros do Bahia pisou na cabeça do Sport antes de chegar no título. Então isso pra mim, somado com a torcida que é do Bahia, independente das pesquisas, eu tenho a sensação
de que seja maior,
Na
verdade, acho que o Sport só ficou na frente de duas pesquisas.
Até porque a região
metropolitana... Ficou na frente em duas pesquisas. Então, o que, por exemplo, é diferente de Sport Santa. Sport Santa, o Santa nunca ficou na frente. A gente existe essa discussão aqui no estado, mas não tem uma pesquisa que o Santa apareça na frente do Sport. Nessa de maior da região, até existe a discussão porque, em pelo menos algumas ocasiões, o Sport apareceu na frente. Mas eu vou pela maioria das pesquisas. Então, e a maioria...
E também de pesquisa se faz ao longo dos anos, pô.
ao longo dos anos, lá de lá
então, para cá... Eu já fiz essa matéria, João. Nacionalmente, eu já fiz a matéria, pegando todas as pesquisas, desde 1983.
É, nacionalmente, a representatividade do Bahia, nacionalmente, ao longo de anos... Sim, pode ser que os pode diminuir agora, mas no Brasil, inclusive no Sudeste, no Sul, o Bahia tem mais chega mais do que o Sport. Isso foi crendo nacionalmente também
o maior do Bahia. E o que é interessante, isso vai pesar a favor do Santa. O Santa, o Santa tá na Série D, já foi 3 anos na D, é o único que foi pra Série D. Mas pra você ver como de vez em quando o ponto a favor, ele pesa, ele se sobrepõe ao negativo. Porque a gente falou que o Bahia é maior, e eu opinei que o Bahia é maior que o Sport, mas a gente só colocou os pontos a favor do Bahia. Mas na hora que você vai pra pisada, aí chega um cara do Sport e fala, sim, pai. E a Série C do Bahia, que jogou duas vezes? Jogou, caiu pra C, primeiro, já passou a vergonha de cair pra C, no lugar do Sport, que esse não foi um confronto direto, mas de certa forma, quem mandou terceira, muito, mas quem mandou pra terceira divisão foi praticamente o Sport que mandou o Bahia pra terceira divisão. Pra ele não ir, na verdade, né? E o Bahia não subiu no primeiro ano. Então, ainda teve que jogar outro. Então, isso pesa muito contra o Bahia. Mas, o que tem a favor do Bahia se sobrepõe a isso. E o mesmo acontece com o Santa Cruz. O Santa Cruz tem 3 vezes...
Não, pode contar.
Tem 3 vezes a Série D, o que assim, é uma mancha irreparável. Eu não consigo ver outro clube grande.
Fora os anos da Série C, né?
É. Não, mas Série C, os Fortaleza tem 12.
Fortaleza tem 12. Cotista.
Cotista. Dúvida. O que é pior? Passar 12 anos na C ou 3 anos na C e 3 anos na D?
12 na C.
O que é? Hã?
É 12 na C. E a D são muito parecidos.
Mas veja, Caraca. Fora da Série B e da Série A, o Fortaleza passou o dobro de vez do Santa. Só que o Santa foi mais fundo.
Mas
o
Fortaleza não tinha mais fundo quando o Fortaleza era C. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Agora eu só queria, nesse ponto que o João falou, que esse é um ponto que talvez...
Fortaleza é a cara da Série C, como o Ceará é a cara da Série B.
É uma pena, mas esse é um ponto que talvez haja uma polêmica aí, né, no que o João falou, assim, de que dessa representatividade do Bahia...
28B o Ceará tem.
É recordista, né? É.
Totalmente.
Agora eu senti. Interromperam o Fred.
Não, nessa representatividade do Bahia em relação ao Sport, a gente já discutiu isso algumas vezes. Eu também tenho essa sensação de que o Bahia... Isso diminuiu muito...
O nome Bahia... O nome Bahia faz diferença, inclusive.
Faz diferença. Diminuiu muito nos últimos anos.
Ah, o esporte jogou Libertadores.
Aquilo ali mudou completamente.
Mudou.
Encostou.
Aquilo fomentou a discussão.
Isso.
Sem a Copa do Brasil, não haveria discussão.
Seria Bahia primeiro em discutir.
A gente está discutindo. A gente tá achando Bahia maior aqui, mas se...
Mas diminuiu. Pouco.
Mas se não tivesse a Copa do Brasil, nem se discutia.
Eu acho, para fechar também, eu acho o Bahia maior... Principalmente pelo argumento do confronto direto. O confronto direto, o Bahia é o pai do Sport.
Pai que o Sport tem no Nordeste.
No Nordeste. Se o Sport estruturalmente, também enxerga o Sport estruturalmente melhor, enxerga que hoje, no cenário nacional, o Sport tem mais força que o Bahia. Exatamente. E a gente considera que esse posicionamento, esse ranking é mutável. Então,
claro que é.
Considerando que neste momento...
Tanto que o Sport encostou.
É, considerando que neste momento o Sport tem mais representatividade nacional do que o Bahia, e que o Sport tem mais estrutura que o Bahia, eu acho que chega perto. E aí, quando chega perto...
Eu acho que hoje vai zerar as finanças antes do Bahia, muito antes do Bahia.
Quando vai pro confronto direto, aí pesa pro lado do Bahia.
O Sport é um clube mais consolidado, mais forte hoje do que o Bahia nacionalmente. Hoje.
Hoje sim.
Mas até porque o Bahia tá
Mas a discussão é histórica, né? A discussão é.
A soma de tudo.
Ficou como primeiro lugar. Só dois tá faltando a polêmica mesmo.
Vamos para o quarto lugar. Porque a terceira é
Bahia, Sport e Vitória. Pronto.
E agora?
Bahia, Sport e Vitória.
Rafa,
tua opinião entre Bahia e Sport. Rapidinho.
Bahia.
Só para consolidar o Vitória, vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil, maior campeão da Copa do Nordeste, com 4 Copas do Nordeste, o clube com mais participações na era do acesso e descenso.
Eu adoro essa era do acesso e descenso.
Mas não é você que...
Não, eu adoro, pô, eu gosto de ouvir.
Não, mas esse critério você botou citando seu critério. E
que respeita pelo
critério. O jogador que mais revelou para a seleção brasileira de base, assim, enfim, Vitória...
Nada de gol.
Só não fez.
Nada de gol.
Foi convocado. Foi para convocar, 2013, para principal.
Nada de gol. A turma
resgata as coisas. Último jogador de Vitória na seleção brasileira.
Era do Vitória, foi pra seleção.
Vamos agora pro quarto lugar.
Quarta colocação.
Como é que eu não vou lembrar desse cidadão?
Quarta colocação.
Santa Cruz.
Por quê, mestre?
Vamos primeiro... falar e depois cada um argumento. É melhor, senão daqui vai demorar demais.
Santa Cruz, mas assim, é aquela... Sem tanta certeza. Você é Santa Cruz.
Não tenho certeza. Eu tô falando Santa. E hoje... se a diferença pro Bahia e pro Sport eu vejo
é,
pequena,
isso que eu ia falar.
Do quarto pro quinto tá uma lâmina, tá uma gilete.
É no mesmo bloco da Cota TV. Santa Cruz, Náutico, Porto e Ceará.
Eu acho que hoje, o Ceará. Mas é que tá, a discussão não é hoje. Tanto que hoje, se fosse só hoje, o Fred apontaria o Sport à frente do Bahia. A discussão é...
É a soma do hoje com o passado.
É o passado. Tipo, você olha pro clube, você olha,
é no geral, é no global, é o grosso.
Na mesa. É o grosso. Quem é o quarto maior?
O grosso.
É hoje. O hoje é óbvio que não seria... E até hoje o Sport tá na perda de visão, não teria nem como hoje do Sport seria maior do
Bahia. O grosso, é o grosso.
É o histórico, quem é maior?
Semana passada...
Sabe uma coisa que pesa em favor do Ceará? O fato dele ser o maior time do estado.
É. Mas... Mas o que é maior? É maior é ser maior do estado
do Ceará
ou ser o segundo maior de Pernambuco? Porque, por exemplo, o maior de Pernambuco não é maior do que o quarto maior do Rio.
Essa, pra mim, já eu vou aproveitar pra dar minha opinião, porque esse é o meu argumento. Eu já mudei de opinião em relação a isso. Eu já... Em alguns momentos eu não considerava Santa Cruz. Hoje eu considero Santa Cruz.
Eu fico entre Ceará e Santa. Ceará
O Ceará caminhando. Batendo na porta.
Ceará chegando. Veja só, por quê?
Se o Ceará for campeão da Copa do Nordeste.
Vai convencer como um cara do Ceará que ele é maior. Veja só,
por que Santa Cruz?
A situação tá tão limite que, por exemplo, se o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste.
Mas a gordura que o Santa Cruz fez ao
longo do tempo. Se o Ceará for campeão da Copa do Nordeste, é bronca você.
Fala, Fred. Fala,
por que Santa Cruz? Porque a geografia vai pesar. E eu sou um cara que, durante boa parte da minha vida, discutindo futebol, internet. A coisa que eu mais discuto é que o Botafogo não pertence ao G12. Porém...
É um estranho ninho ali hoje.
Há um consenso, cada vez mais, ainda bem, o tempo está me dando razão. Cada vez mais, mais pessoas e do eixo já começam a excluir o Botafogo dessa condição de G12.
É só compará-lo aí aos demais.
É,
o que os demais têm e o que o Botafogo não tem.
Mas o fato de ser do Rio fez com que o Botafogo tenha uma áurea diferente. E... Que no Ceará não nos ouçam, mas hoje em dia é muito fácil ouvir. Ser de Pernambuco é diferente de ser do Ceará. Não,
entre os grandes clubes.
Aqui são três clubes que disputam. O Ceará são dois.
Em relação ao futebol. No,
mas só para deixar muito claro. Lá no Ceará são dois clubes. Tem o Ferroviário, que é o meu time lá no Ceará, o Ferroviário. Mas assim, tá muito
atrás. Não, é Ceará, e Fortaleza.
Ceará e Fortaleza. Eu sou Ferroviário. Foi
América Mineiro, Juventude.
O Ferroviário que caiu muito.
Ferroviário.
Sou Ferroviário.
Ó, o do Santa. Por que eu escolhi o Santa Cruz? O que eu falei agora há pouco, o ponto a favor se sobrepôs aos negativos. Porque os negativos do Santa são mais dispaiores, são disparados. Não, é dos sete. Dos sete, o Santa é o pior, pior negativo. É o único que jogou a Série D. É o único que nunca disputou a final nacional. Tipo, o Sport disputou 4, o Bahia disputou 4, o Vitória disputou 2, Fortaleza disputou 2, Ceará disputou 1,
Náutico
disputou 1 e o Santa disputou nenhuma. Disputou 2 semifinais, em 65, ou seja, todo mundo já chegou na final, só todo mundo já viu o troféu na beira do campo a ser entregue e o Santa Cruz nunca viu. E o Santa já bateu na quarta divisão 3 vezes e foi o único que fez isso. E assim,
na quarta.
E, por exemplo,
o pior de
o Náutico tem uma Libertadores, com a torcida muito menor, mas tem uma Libertadores disputada em 68, recentemente disputou a Sul-Americana. E assim vai, o Ceará já disputou a Sul-Americana, disputou a Conmebol.
O Santa é o único dos sete que não tem CT.
O Santa não tem CT.
Fortaleza tem
CT. Junto com só Santa e Fortaleza não jogaram torneios internacionais. Só ponto negativo, beleza. Vamos aos positivos. Além do fator já citado por Fred... Considero o Santa Cruz o segundo maior clube do estado. Não vou ser hipócrita aqui dizer, não sei. O Sport é o maior clube do estado, o Santa...
Se é o segundo, quarto do Nordeste, é possível.
Não, mas dizer assim, mas é maior do que o estado. Não, não é o maior do estado. É o segundo maior do estado, no máximo.
Não, não tem.
Pronto. Isso é óbvio. Mas, né? Não é porque pra muita gente não é. Mas, aí a gente tá usando a pesquisa do Ibope. Na pesquisa do Ibope, o Santa tem 2 milhões de torcedores. E...
No ônibus tem 3.
Como é que
não,
é?
No ônibus tem 5.
Tem 5.
Né? Não, aí é o data...
Aí é o data. O Sport tem 2.400, seriam 400 mil abaixo do Sport. Em outras pesquisas, a diferença foi muito maior. Mas em todas as outras pesquisas, mesmo ele tendo ficado um pouco abaixo desse número que foi apresentado agora, ele sempre foi a quarta torcida. E no momento que a gente acha o Flamengo um dos ou o maior time do Brasil, a torcida do Flamengo, eu não acho o Flamengo que seja o maior time do Brasil.
Não, é.
Não, mas se alguém disser pra você, se alguém me disser que é maior, eu não acho um absurdo.
Também não.
Eu não acho um absurdo o cara chegar e falar que o Flamengo é o maior time do Brasil. E qual é a justificativa disso?
Torcida.
É a torcida do Flamengo. E no momento que a torcida do Santa Cruz é disparado a quarta do Nordeste, tem uma presença indiscutível, tem o maior estádio particular da região, o dobro do segundo lugar quase, o segundo lugar é o Vitória da Bahia com 35 mil, o Arruda tem 60.
Era um dos maiores do Brasil, particular é um dos maiores do Brasil.
Chegou a ser o quarto maior particular do mundo.
É, exatamente.
não foi pouca coisa não. A bronca do Santa Cruz, assim, a história dele seria indiscutível se em 1975 ele não tivesse levado um gol aos 42 de segundo tempo do Cruzeiro, quando a semifinal foi no Arruda, jogo único. E ele poderia ter ido para a final, mas tudo bem, isso foi a casa da história. Mas a torcida do Santa, o tamanho da torcida, uma torcida indiscutível, bota o Santa Cruz nesse quarto lugar.
Eu acho que a torcida e o Arruda.
Sim, mas eu citei o Arruda.
Eu acho assim, que
era o tamanho da torcida.
O Santa Cruz é o segundo maior
vencedor do estado. Não é o estádio de Dourados, que por exemplo, o Sport jogou lá com 100, um estádio de 30 mil, cujo maior público da história do estádio foi 18 mil pessoas em 1988. Um estádio de 30 mil lugares. O estádio de Santa Cruz é um estádio do tamanho da torcida dele.
Só para o que bota o Santa Cruz na quarta colocação é o estádio do Arruda, que é... Você tem que respeitar o Arruda. O estádio que recebeu vários jogos da Seleção Brasileira. Que já teve público de 80 mil pessoas. É
a casa da seleção em Pernambuco.
Exatamente. Né? Até por enquanto é, né?
Não teve jogo aí na arena.
É o segundo maior vencedor de títulos em Pernambuco, que pesa pelos argumentos que o Fred falou.
O campeonato com três times.
O campeonato pernambucano tem um peso diferente do campeonato cearense.
O Vitória, jogando só contra o Bahia, tem 27, é a mesma quantidade.
Exatamente. O Santa Cruz tem 27.
E o Santa Cruz jogando contra o Sport, o Náutico tem 27.
Na década de 70, o Santa Cruz foi um time... Nacional, teve a campanha de 75. Foi muito bom. Na década de 70, colocou jogador na seleção brasileira.
Na Copa do Mundo, Nunes foi convocado para a Copa do Mundo de 78 na Argentina, enquanto jogador de Santa Cruz.
O passado do
lista
Santa Cruz.
Final, aquela lista dos 23, que acho que eram 22 na época, tinha Nunes. Aí, antes da viagem,
ele cortou. E nunca um jogador do futebol cearense foi convocado para a seleção, nem para amistoso.
Essa última coluna mata Ceará e Fortaleza.
Não, assim, isso mostra que os olhos... Passado, não existem olhos do país... Não vou dizer que não existem. Os olhos do país, somente, que já não olham muito para cá, não conseguem chegar...
Subir mais pouco, né?
Eles não conseguem alcançar... Com muita
isso faz a diferença em favor do Bahia, né?
Mas não é o gol do país. Mas chega ou não tiver mais convocados? Foi o Santa. O Santa teve 9. Aí hoje, Sport e Vitória empataram com 9. Só que o último do Vitória foi em 2003. Nádio, e o último do Sport foi Leomar em 2001. O último do Santa foi em 79.
O Santa atingiu 9 muito antes de todo mundo.
O Santa atingiu 9 em 1979.
Assim, ele sempre o passado do Santa. Como a gente tá analisando? A gente não está dando recorte na história, a gente está analisando a história
tudo, como todo. Como todo.
O Santa Cruz é ainda a quarta força. Pelo passado do Santa Cruz, até a década de 70, 80, até ali, assim, se não era, era dois, muito mais...
Era muito... João, até o primeiro semestre de 2008, essa discussão não existia.
O Santa Cruz
caiu para a Série C e desabou.
Não, mas acho que nem é isso.
Não, veja.
Porque o Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil 94. Mas só chegar.
Mas o que era o Santa até 2008? Era um clube que flutuava na Série A e Série B.
Mas passou muito tempo na Série B. Muito tempo. O Ceará também.
Inclusive, mas hoje o Santa ainda tem mais participação na primeira divisão do que o Ceará.
Isso também pesa. Mas o recorte. O recorte da história. Como, se a gente fosse fazer um recorte, sei lá, de 15 anos pra cá, 20 anos, essas coisas, seria mais difícil você defender o Santa Cruz.
Não, o Ceará seria o quarto.
João, vou fazer uma coisa. Apesar de todos os nossos argumentos aqui.
É só o que a gente acha. No Ceará, o podcast do Ceará jamais acharia isso.
Se a gente sentar ali, como a gente sentou durante a Copa do Mundo, na Praia do Futuro, numa mesa, e sentar jornalistas ou torcedores do Ceará, não
vai convencer nunca.
A gente não consegue convencer nunca.
Ah, mas aí eu acho que não. Sabe por quê? Porque você está dizendo que a gente está sendo bairrista.
Não, mas não é.
E sinceramente, os meus argumentos, eu não estou usando argumentos
bairristas. Eu também acho que não.
Se eu fosse usar bairrista ou qualquer coisa, eu ia estar botando náutico na
quadra. O problema é o que está pesando mais aqui.
É porque
é o fato de a gente
achar... A gente está pesando.
Exatamente.
Essa é a questão. Mas deve ser pesado ou não.
Mas não é fácil engolir.
Não é fácil engolir.
Mas aí quem não engole é o bairrista.
Não sei. Não sei.
Veja, talvez só a gente seja por
estar
tá dando muito, supervalorizando, e a gente também.
Sabe por quê? Exatamente, João. Porque a gente. Veja só. O bairrismo. Pode
achar que a gente está supervalorizando.
Não acho que ninguém está livre do bairrismo, não. O bairrismo está no nosso sangue. Mas, porque não é bairrismo.
Graças a Deus, pô.
Não, mas não é só o bairrismo.
O bairrismo faz a gente ser o que a gente é. Sim, não é só bairrismo, não. Mas na hora que a gente faz uma análise, tem que ser o mais.
Não, mas eu acho que a gente não está analisando o bairrismo, não.
Deixa eu tentar assim. A palavra que eu quero usar não é bairrismo. É a ótica, é valorizar as coisas. A gente cresce culturalmente valorizando a Arruda. A gente cresce culturalmente valorizando o fato de ter um estádio de grande porte. Deixa eu concluir. De ter um estádio de grande porte. No Ceará, todo mundo que cresceu no futebol não dava importância.
Dava valor ao Castelão.
Dava valor ao Castelão. Então, assim, o preenchimento da questão estádio foi feito. Então, eles vão desenvolvendo o olhar de futebol diferente do nosso. Cada estado desenvolve o seu. Então, assim, pô, eles viveram
uma... Eles viveram torcendo pra Flamengo.
Puta, deixa eu terminar. Eles viveram uma final de Copa do Brasil. Certo? Eles viveram o Ceará na final da Copa do Brasil.
E quase foi campeão. E quase foi campeão. Com um golzinho lá no então, Olímpico.
Eles vão, como a gente conta histórias de convocação do Santa Cruz, de Nunes, com orgulho, os caras vão dizer, pô, a gente chega na final de Copa do Brasil e vão passar o trator na gente. Eu tô dizendo o seguinte, eu coloco o Santa Cruz em quarto e Náutico em quinto. Eu não coloco o Ceará em quinto, não. Pra mim o Ceará é sexto. Agora... Eu não sei se eu consigo convencer alguém do Ceará
a isso. Sabe como você... Se você chegar no Ceará, se você chegasse no Ceará na década de 80, na década de 90, na década de 90, que eu vi um jogo Botafogo e Flamengo no domingo à noite, no Castelão, Botafogo e Flamengo, estádio lotado, meio a meio.
75 mil pessoas.
Meio a meio. Botafogo. Flamengo, Flamengo e Botafogo. Não, mas foi, eu lembro, passou na Globo, não, foi na década de 90, pronto, não sei o ano exato.
Esse argumento, mas tu sabia o público
e o... Não, lógico não, mas o estado tava lotado, veja, o Castelão tava lotado de flamenguistas e botafoguenses. Até a década de 90, a turma torcia lá pra... tinha torcedor do Fortaleza? Tinha torcedor do Ceará? Tem, mas tinha muito flamenguista, muito torcedor de outro time. Calma. Aqui em Pernambuco nunca aconteceu isso.
Nas pesquisas, isso a torcida do Flamengo aparece como a terceira torcida pesa, de Fortaleza, calma. Mas a terceira torcida como se fosse um time grande de Fortaleza. Não é assim, terceiro tipo...
Fortaleza, capital, né?
Fortaleza, capital.
Só pra ressaltar, pra não confundir. Porque isso, dentro do Ceará, o Flamengo aparece à frente, né?
Vamos
não
lá.
Não
sei se é o primeiro torcedor. Acho que a do Ceará já tem a
maior torcida. Quando é que tu se conhece... Que, qualquer um que se conhece por gente e acompanha futebol, que alguma vez o campeonato pernambucano, a final do Pernambucano do Baiano foi adiada porque tinha a final do Carioca no dia.
Não, jamais.
Isso já aconteceu em Fortaleza e eu acompanhava futebol já. Vou dar uma pesquisadinha, não vou lembrar o ano, mas isso já aconteceu. Não,
e aposto com você.
Isso talvez tenha acontecido, isso já tenha acontecido em Pernambuco, talvez nos anos 40. Isso é possível que tenha acontecido.
O Náutico Sport era Fla-Flu
do Nordeste. Era Fla-Flu do Nordeste, né?
É, mas assim, aí você vê só. Se você pegar essa mesma discussão, se a gente tivesse aqui... uma linha, uma geração mais antiga...
Mas eu concordo com você. Convencer algum cearense disso aí
é muito difícil. Tem uma geração aqui, mais antiga, pra debater com a gente. Eles iam achar um absurdo a gente questionar o Botafogo. Tá entendendo?
Não, mas aí passou,
pô. Não, passou. Mas então assim, não, mas eu tô usando que passou pra usar esse de João também. Eu concordo plenamente. Em 90, eu não dava Ceará em nada. Ceará e CSA, Ceará
e... Mesma coisa.
Eu botaria no mesmo saco. Talvez fosse um erro meu.
Então talvez a gente tá valorizando hoje o fato de dizer que eles estão no mesmo nível de os sete grandes.
Não, veja
é
só. Quase,
não. Hoje sim, não. Mas assim, eu falo assim, como é a gente, veja, a gente não tá fazendo recorde, a gente tá pegando a história toda, pô. E a história toda conta muito na década de 90, pô.
Mas não é só a história toda, a gente é muito influenciado.
Eles viraram a chave em relação à torcida, porque
viraram, em 2014, totalmente.
Em 2014 o Ceará botou 60 mil e em 2014 o Fortaleza botou 60
não,
mil.
Não, veja só, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, se a gente, todos nós aqui estamos na faixa dos...
30.
30 ou... 35, eu sou mais velho, nem tão assim. Pra gente, os anos, o final dos anos 80, o final dos anos 90, tem uma influência muito forte. E o que veio antes? Por que o que veio antes? Porque é o que a gente lia, eram os comentaristas que a gente ouvia quando a gente estava formando a nossa coisa. Então, vamos dizer assim, de 75 pra cá, 80, sobretudo os anos 80, é a nossa maior zona de influência. São os anos 80 que nos fazem ter parte das visões. A supervalorização do Bahia.
Eu acho que no meu caso é anos 90 mesmo, sabia?
Não, o nosso, mas assim, mas a carga dos anos 80 te influencia.
Ah, tá.
Sei. Tá entendendo? Porque é aquela história. Por exemplo, eu sinceramente acho que Zico é um produto dos anos 80. Então, pra quem tem 37, 38, 40, pra essa geração um pouquinho mais velha que a gente, 40, 40 e pouco, eles respeitam muito mais Botafogo, porque eles cresceram vendo só Botafogo na televisão e etc. Eu já comecei a pegar o resto disso. A gente já pegou a transição disso. Então, eles superdimensionam jogadores que passaram por esse time nessa época. Mas porque era o futebol que eles viam na TV, é o futebol que se comprava na Placar. Hoje, a gente vive um universo completamente diferente. A Placar, a relevância da Placar hoje e do bloco de caça é a mesma.
Danos.
Não, certo, veja só. O que eu quero dizer é o seguinte, a Placar não faz... Você ter uma matéria na Placar e não ter matéria na Placar não vai mudar em nada.
Ou seja... Eu quero passar um elogio, viu, cara? Meu amigo. O que era passar um elogio? Não,
mas, se eu tô terminando da placa, eu tô aceitando.
O que eu quero dizer é o seguinte: pô, é que ramificou de uma forma que não tem mais ninguém mais tão dominante. A Globo é dominante e ninguém mais é tão influente. A própria Globo não é mais tão influente a ponto de o Ceará virou a chave de torcida, Fortaleza virou a chave, talvez outros viram, o Sertão é mais forte. Pô, um time como o Salgueiro era inconcebível.
Nem jogava, nem chegava nem na capital.
Hoje o Salgueiro existe.
Ó, Fred falou, listou aí do 1 ao 7, e eu discordei num ponto que, na verdade, é a minha única dúvida. A única dúvida que eu tenho, e até agora, vai terminar o programa, eu acho que eu não me decidi ainda, é a quinta colocação. Quinta e sexta, claro. Primeiro Bahia, segundo Sport, terceiro Vitória, quarto Santa, quinto e sexto Ceará e Náutico. Eu não consigo ver quem tá...
Eu uso o mesmo argumento,
o sétimo Fortaleza.
Eu uso o mesmo argumento pra... Porque eu coloco o Santa Cruz em quarto, coloco o Náutico em quinto, pelo mesmo argumento que eu não tô fazendo um recorte histórico. Eu tô pegando a história como um todo.
Eu também coloco o Náutico em quinto.
Eu boto o Náutico em quinto pela história como um todo.
Porque aí quero falar, você falou que a torcida do Santa é muito maior e isso pesou. Aí eu ficaria na contradição, porque a torcida de Fortaleza é muito maior do que a do Náutico.
É muito maior.
Não, o Náutico é mais conhecido em Fortaleza nacionalmente, claro que é.
Muito mais. Os feitos que ele conseguiu na década de 60, Libertadores, assim, até a década de 60, é muito mais. O Náutico está
O clássico Náutico Esporte ainda é prestado como o clássico dos clássicos.
Mostra, assim.
Tem uma. Conhecido do que o Choque Rei, por exemplo.
Muito mais.
Clássico Rei.
Os dois clássicos de Pernambuco envolvendo o Sport são mais fortes do que os clássicos do Ceará. E eu acho que Náutico e Santa também é mais forte do que Fortaleza.
Meu Deus do céu, esse podcast chegar e Fortaleza tá fudido.
Eu discordo.
Essa minha outra frase eu parei no meio. Talvez Ceará e Fortaleza sejam um clássico mais forte do que Náutico e
Santa. Eu acho que é pau a pau. Eu acho que é pau. Nacionalmente.
Veja, tradicionalmente é maior. São quase 100 anos, acho que vai fazer em 2018, vai fazer 100 anos. É um clássico com mais de 500 jogos, com 16 finais de campeonato. A tradição de Santa e Náutico é gigantesca.
Assim. O Náutico tem, nesse quadro aí, o Náutico tem quantas participações em Série A?
34, é muita participação
em Série A. O Náutico tem 11 participações a mais na Série A do que o Santa Cruz, por exemplo.
É. Então, assim, 14 a mais do que o Ceará.
Senhores, estamos chegando ao fim nacionalmente aqui. O nome do Náutico é muito maior.
O Náutico tem 34 participações nessa. Professor, e nacionalmente, o Náutico está muito... A gente não pode se prender ao seguinte momento. O momento do Náutico é delicado, é. Mas quer dizer, você fala os pontos pós 88. O Náutico jogou 11 vezes depois. Exatamente. De 88. O Náutico recentemente jogou 3 de 2007, 8 e 9. E quando foi 2012, quem caiu foi o Sport, quem ficou foi o Náutico. O Náutico ficou em 10, ou seja, só na época dos pontos corridos, o Náutico já tem 5. Porque tem vários recortes. Tem recorte do Brasil, recorte do brasileiro.
Por tudo isso, eu acho o Náutico quinto.
Eu acho o Náutico quinto e brigando com o quarto. Ah, veja só, quando eu falei que eu mudei, é porque alguns anos atrás eu diria que o Náutico era o quarto. Porque eu não. Eu considero os pontos negativos do Santa Cruz que você já listou são muito fortes, pô, pra segurar. Mas hoje eu mudei um pouquinho de opinião.
Por quê?
Porque hoje eu entendo. Aceito mais a questão.
O fator torcida,
o fator seleção. Não, mas é porque em relação ao Náutico.
Ah, certo.
E porque houve uma reação do Santa aí. O Santa reacendeu.
Não existe. Quando a gente fala, a gente até tira onda. O Santinha é uma marca, assim, qualquer pessoa conhece. Não existe o Cearazinho, o Vozão. Como é que o cara ficasse assim, o Vozão? Ah, o Ceará, beleza.
Esse Santinha,
cara...
eu tenho alguma restrição.
Não, eu acabei de falar que eu tenho restrição. É. Mas. Bem mais interessante. Quando você fala Santinha.
Eu queria fazer uma análise também.
Fred. Mais títulos que o Náutico. Abriu essa margem.
Chegou a ser bem pertinho, chegou a ser 3. Hoje está em 7.
Abriu essa margem. Então eu preciso reconhecer que o Santa é mais forte. E tem uma coisa que pesa aí. Essa questão do Náutico em relação ao Sport. O Santa consegue, por ter mais torcida, por ter ganho os títulos mais recentes, ser. O Santa conseguiu
A única coisa que o Náutico tem.
Como principal contra, rival do Sport.
Contra o Santa, a única coisa que o Náutico tem de vantagem é o confronto direto e finais. O Náutico tem mais títulos em cima do Santa Cruz do que o Santa Cruz em cima do Náutico.
Agora... Eu tenho uma análise parecida com a de Cássio, só que a minha dúvida é mais em relação à quarta colocação. Eu vejo o Bahia na frente do Sport pouca coisa, o Vitória consolidada na terceira posição. Vejo o Ceará numa leve vantagem sobre o Santa, mas não tenho dúvida,
Para mim, o Santa está consolidado na quinta posição, muito perto do Ceará, e vejo o Náutico hoje num patamar abaixo do, desses outros dois.
Você está se focando hoje.
Você está se focando hoje.
Mas hoje conta.
O que eu estou dizendo é o seguinte. Hoje, neste momento, eu vejo dessa forma. Considerando toda a análise, toda, sim, considerando exatamente. A história toda, hoje...
Você pode mudar.
Eu vejo o Náutico um pouco atrás. É,
cada um.
Mas...
Náutico e Santos Esporte juntos já representaram a seleção brasileira, pô. Então, assim.
Pra fechar o set aí, já pra fechar tudo: Bahia, Esporte, Vitória, Santa Cruz, Náutico, Ceará e Fortaleza. É isso.
Valeu. O set no Fortaleza ninguém discute.
Fortaleza
contra apesar discute. De ter duas finais do Brasil, é a mesma coisa. O cara
só, ninguém
o discute. Lá em Fortaleza, o Fortaleza não aceita ser melhor do que o Ceará. Quanto mais.
Ninguém discute aqui.
Sim. Porque quando senhores, gente, estouramos já.
Quando viu? A gente postou no Facebook, a turma do CRB veio revoltada por não ter
aí, não, aí, pelo amor de
CRB.
Não, se fosse o CSA, eu ficava calado.
E do Campinense? Gigante demais.
CSA, aquela comembolzinha que o CSA perdeu aos 45 segundos do tempo. Já pensaste?
Senhores, está ficando, tá mais gigante. Do que claro que se a gente continuar essa discussão, vai até amanhã. Mas, não. Cássio, não, não pode. Cássio. Não pode.
É só para ter o final mesmo.
Já podia ter feito, diga aí.
O que você enxerga com potencial de mudança próxima?
Pode baixar o microfone.
Um título internacional. Não. E se o Sport um dia eventualmente ganhar um título internacional, passará ao Bahia. E não vai ter como alguém discordar.
Se o Ceará senhores, o podcast acabou, os microfones estão cortados, só lamento pra vocês. Então o podcast 45 minutos chegou ao fim. Com os meninos falando no microfone cortado. Um forte abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.